Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima sexta-feira para você. Vamos aos destaques de hoje. Doze pessoas morreram nas estradas do Paraná durante o feriado de Ano Novo. Especialistas preveem uma melhora na economia para este ano. Matrículas para o ensino de jovens e adultos abrem nesta segunda-feira. Grandes nomes da música brasileira fazem shows gratuitos no litoral. E saiba como usar corretamente protetores solares e repelentes na pele das crianças. Eu sou Amanda Iargas, hoje é sexta-feira, 3 de janeiro de 2020. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Muitas nuvens continuam a cobrir o céu na região leste do estado, por causa dos ventos que trazem a umidade do oceano. No interior, o calor segue mais forte, com chuvas isoladas à tarde. Hoje a máxima é de 23 graus em Curitiba. No norte do estado, faz 28 graus em Porecatu e Maringá. A região oeste tem tempo aberto, com temperatura de 33 graus em Foz do Iguaçu. No sábado, o tempo volta a abrir em todo o estado e as temperaturas ficam mais elevadas, com chuvas de verão no fim da tarde, no norte e na região centro-oeste. No domingo, o sol se firma por lá e as chuvas de verão migram para a região leste. Doze pessoas morreram nas estradas do Paraná durante o feriado de Ano Novo. A Operação Réveillon das Polícias Rodoviárias Federal e Estadual começou na sexta-feira, dia 27, e terminou ontem. Nesse período, foram 112 acidentes, 137 feridos e 8 mortes nas rodovias estaduais. 43 motoristas foram multados depois do teste do bafômetro e 18 foram presos. Já nas rodovias federais, foram 4 mortes e 80 feridos em 108 acidentes. 12 motoristas foram presos por embriaguez e 154 foram multados. O presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, voltou a indicar ontem que vai sancionar o fundo eleitoral, aprovado pelo Congresso para as eleições municipais deste ano, no valor de R$ 2 bilhões.
O fundo eleitoral de R$ 2 bilhões, já aprovado no Congresso Nacional, pode ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, os papéis ainda não chegaram ao Palácio do Planalto, mas a sinalização é de uma possível sanção.
O fundo eleitoral é uma lei. O que, que o TSE fez? Oficiou a Receita o valor do montante, mas é R$ 2 bilhões. A sanção é uma obediência à lei. Você for ler o artigo 85 da Constituição, se eu não respeitar a lei, eu sou incurso em crime de responsabilidade. Só isso. É o que eu posso dizer, isso aí, a conclusão agora de você. E é o seguinte, tem que preparar a opinião pública, né?
O fundo eleitoral foi aprovado em setembro de 2019 pelo Congresso Nacional. O texto prevê, entre outros pontos, exceções ao limite de gastos de campanha, detalha como os recursos podem ser utilizados e critérios para análise de inelegibilidade. Desde a época, foi encaminhado para a sanção presidencial. Em seguida, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que pretendia vetar a medida, alegando que o fundo eleitoral provoca desigualdade entre os partidos e atrapalha nas corridas eleitorais. Bolsonaro ainda disse que consultaria a Advocacia Geral da União sobre possíveis consequências do veto e, por isso, sinaliza que pode sancionar, mesmo reconhecendo que isso pode desagradar a opinião pública. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Bolsonaristas criticaram a posição do presidente, que se defendeu perguntando se deveria vetar o fundo e correr o risco de ser enquadrado em crime de responsabilidade, o que o próprio presidente considerou que levaria a um processo de impeachment. A pergunta dividiu opiniões mesmo entre os apoiadores de Bolsonaro. De um lado, aqueles que acreditam que ele deveria vetar o fundo e bater de frente com o Congresso. E do outro, aqueles que entendem a posição do presidente, mas mesmo assim pedem mais transparência nas decisões. Um carro novo foi vendido no Paraná a cada 3 minutos em 2019. De acordo com dados divulgados pela Fenabrave, a Associação das Concessionárias, foram comercializados 180.978 veículos em todo o estado, incluindo carros, caminhões e ônibus. O número representa uma alta de 6,3% em comparação com 2018. Com o calor, aumenta o número de casos de pessoas picadas por aranhas e escorpiões em todo o Paraná. O veneno desses animais peçonhentos é muito perigoso, pode causar sequelas e até a morte se a pessoa não receber atendimento a tempo. O aumento das temperaturas faz com que muita gente resolva ir para a rua, aproveitar o sol, passear. E não é diferente com os animais peçonhentos. E é por isso mesmo que na primavera e no verão aumenta o número de pessoas que são picadas por aranhas e escorpiões. Foi o caso da filha da enfermeira Adriana Rosseto.
A gente estava brincando e, de repente, ela gritou e ficou assim a perninha. E aí eu fui para pegar ela, a gente estava no chão. E aí, a hora que eu peguei ela, saiu o bicho correndo, assim. Era um escorpião amarelo. Foi um susto bem grande, porque ela começou a ter muito vômito, ela começou a chorar muito e a ficar meio desfalecida. E aí a gente teve que se deslocar até Maringá, que é a referência do Hospital Universitário, lá no Anaú, que é o único hospital que tem o soro aqui da nossa região.
A faixa, que vai do norte ao oeste do estado, lidera os casos de picadas de escorpião. Mas o coordenador do Programa Estadual de Vigilância de Acidentes por Animais Peçonhentos, Emanuel Marques da Silva, lembra que não é só quem mora nessas regiões que precisa tomar cuidado.
Nós temos uma população de escorpiões e de aranhas distribuídas amplamente no estado, né? Podemos dizer com certeza que as aranhas são distribuídas em todo o estado. Nós temos 4 espécies de aranha marrom diferentes, né? Mas todas causam o mesmo quadro de envenenamento. E temos diversas espécies de escorpiões. Um principal dele é o escorpião amarelo, que este sim está mais localizado, distribuído, mais na região norte, noroeste e oeste do estado, né? Porque são regiões mais quentes, ali ele se adaptou um pouquinho melhor. Mas já acontece em regiões mais frias, tanto que aparece já em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até na Argentina já apareceu esse escorpião amarelo, que é realmente o mais perigoso e com riscos de um acidente mais grave.
O veneno da aranha marrom é bastante perigoso. O coordenador ensina como diferenciar a picada dela de uma aranha comum.
No caso de outras aranhas e escorpiões, vai ter uma dor intensa na hora da picada. Então, já reconhece que é uma aranha ou um escorpião e vai buscar um atendimento médico mais rápido. O problema maior são com as aranhas marrons mesmo. A aranha marrom, por ser muito pequenininha e o ferrão ser menor ainda, normalmente as pessoas não sentem a picada, a dor na hora da picada. Algumas horas após a picada, a pessoa começa a observar um quadro diferenciado, uma marquinha como se fosse uma picada de um inseto, que está inchando, que está incomodando, que está doendo, ardendo, ficando irritado com aquilo, o ponto está bastante dolorido e cada vez mais inchado.
A Secretaria de Estado da Saúde orienta que a pessoa procure uma unidade de pronto atendimento imediatamente, ao identificar que foi picada por um animal peçonhento. Quem deixou os estudos de lado e agora quer voltar a estudar pode se matricular a partir desta segunda-feira no Programa de Jovens e Adultos do Estado. Os detalhes na reportagem de Priscila Paganotto.
O período das inscrições para educação para jovens e adultos no Paraná começa na próxima segunda-feira e vai até o dia 24 deste mês. Quem deseja voltar a estudar e concluir os estudos devem procurar as instituições que oferecem a modalidade e fazer a matrícula no local. Para este ano letivo, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte readequou o cronograma de educação de jovens e adultos para semestral e unificou a matriz curricular. Com isso, os estudantes podem concluir tanto a etapa do ensino fundamental quanto a do ensino médio em 2 anos. Além disso, a matriz unificada garante que todas as instituições que ofertam a modalidade tenham as mesmas disciplinas, facilitando a continuidade dos estudos caso seja necessário mudar de escola e facilitando a organização dos professores para a escolha das aulas. A readequação do cronograma não altera a carga horária dos cursos, mas vem como uma solução para o cenário constatado pela Secretaria de que o período prolongado prolongado para a conclusão dos estudos resulta em grande incidência de abandono. Segundo o diretor da Educação, Raf Gomes Alves, com a carga horária concentrada, os estudantes têm a chance de terminar os estudos antes.
Essas alterações, elas surgiram com o objetivo de incentivar para que a pessoa que esteja fora da escola, né, venha para a escola e, né, prorrogue, né, e prolongue nos seus estudos. Então, o nosso incentivo é que essas pessoas venham para a escola, voltem a estudar e aumente a sua, né, a sua escolarização, né, tendo uma possibilidade de conseguir um emprego melhor, né, fazer um curso técnico, entrar num curso superior e, com isso, né, trazer benefícios para a sua vida.
O ensino fundamental anos finais, ou seja, do sexto ao nono ano, pode ser cursado por qualquer pessoa com 15 anos completos. Já o ensino médio pode ser cursado por qualquer pessoa com 18 anos completos ou mais. A educação de jovens e adultos não é seriada, ou seja, o aluno não se matricula na série em que interrompeu os estudos, e sim na etapa. Todos os anos que ele já cursou são validados para posicioná-lo no semestre da etapa que melhor atenda à necessidade. O tempo máximo de curso para cada etapa é de 2 anos, mas pode ser concluído em menos tempo de acordo com a disponibilidade e os resultados obtidos pelo aluno. Atualmente, a rede estadual de ensino possui 92 centros estaduais de educação básica para jovens e adultos e 238 escolas que ofertam a modalidade de ensino. A lista das instituições está no site www.educação.pr.gov.br. Repórter Priscila Paganotto.
Hoje começa a programação de shows gratuitos no litoral, realizados pelo governo do estado na temporada Verão Maior. As pulseiras de acesso para o show de Michel Teló, em Guaratuba, já estão esgotadas. Para quem ainda não garantiu a sua, é possível assistir o show da dupla sertaneja Pedro Paulo e Alex em Matinhos. Segundo o estado, o limite de acesso é uma estratégia para garantir a segurança do público. Até o dia 24 de janeiro, todas as sextas-feiras, artistas renomados nacionalmente farão espetáculos nos dois municípios. Na programação do palco Verão Maior, tem shows de Jerry Smith, César Menotti Fabiano, Eduardo Costa, Edson Hudson e Alexandre Pires. No próximo bloco, como usar protetores solares e repelentes em crianças. Não saia daí, a gente volta já!
O Paraná em Rede volta já.